Senhoras e senhores deputados, passamos então às audições que temos na ordem de trabalhos. A primeira delas com o Sr. Presidente do Conselho de Administração do INEM, Dr. Luís Meira, qual o cumprimento e agradeço a sua presença na Comissão de Saúde. O Dr. Luís Meira é chamado a esta comissão a requerimento do Partido Socialista, pelo que passava a palavra ao Partido Socialista para apresentar o seu requerimento e as razões.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, agradecer a presença do Dr. Luís Meira. O novo plano, o novo modelo para a construção dos postos de emergência médica e o novo plano para a renovação da frota do Instituto de Emergência Médica levaram o Partido Socialista a pedir a presença do Presidente do INEM nesta comissão para esclarecer em que medida é que este modelo e este novo plano infere na capacidade de socorro e de emergência e também, depois do INEM ter apresentado este modelo, houve, e temos que o reconhecer, sobressalto em algumas localidades, algumas populações. É verdade que o comunicado que o INEM fez esta semana esclarece e acalma as populações, mas importa também aqui, nesta matéria, porque são assuntos muito sensíveis, termos a certeza de que as pessoas ficam, de certa forma, tranquilizadas com a capacidade de socorro e de emergência. Como disse, o INEM anunciou este mês um novo modelo para a construção de postos de emergência médica, um plano para a renovação da frota do Instituto num prazo de 5 anos, para além do reforço do quadro pessoal, que ainda recentemente foi reforçado com mais de 60 enfermeiros, 20 que tinham sido contratados, mais 20 que tinham, junto aos 20 que tinham sido contratados no ano passado. É, aliás, este reforço da capacidade de profissionais do INEM conjuga-se ao próprio reforço que o Serviço Nacional de Saúde obteve em termos de profissionais no último ano e àquele que se prevê venha a acontecer este ano. Mas, de qualquer forma, este novo modelo para a construção dos postos de emergência médica implica uma reorganização dos horários de funcionamento das ambulâncias de emergência médica, de ajustamentos nos turnos de funcionamento das mesmas e que, como disse, causou alguma preocupação em alguns concelhos, sobretudo porque isso poderia significar deixar o socorro noturno dependente de bombeiros em algumas localidades, enquanto serviços parceiros do INEM. Esta preocupação das populações parece-nos a nós que deve ser parada de imediato e, portanto, mais que uma pergunta, aquilo que gostaria que o Sr. Presidente do INEM tivesse era uma oportunidade para esclarecer de que medida é que este plano e este novo modelo vai melhorar o socorro aos cidadãos vítimas de acidente ou de doença súbita, de que forma é que este novo plano para a renovação da frota, nomeadamente com um aumento da autonomia das unidades de saúde que passam a adquirir diretamente as ambulâncias, vai melhorar a resposta que os utentes vão ganhar com o que vão ganhar com isso, que vamos ter ou não mais ambulâncias em prontidão para socorrer os cidadãos. Não quero deixar deste momento também para frisar aquilo que foi também a postura e a capacidade da resposta do INEM na última tragédia do incêndio que deflagrou no distrito de Leiria. O INEM fez despoletar para o terreno um conjunto muito apreciável, muito elevado de meios humanos e também de meios técnicos, e penso que, tendo aqui o Sr. Presidente, cerca de 80 profissionais deslocaram-se para o terreno e 29 meios de emergência.
Vou já terminar.
E penso que fica bem, tendo aqui hoje o Presidente Luís Meira, deixar uma palavra ao INEM e, em particular, aos seus profissionais que estiveram no terreno. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu peço desculpa porque deveria ter dado esta informação, apesar dela ter sido distribuída por e-mail, que era sobre os tempos de intervenção, aquilo que foi distribuído e que é de conhecimento das senhoras e senhores deputados. É uma primeira ronda de 3 minutos e depois uma resposta do Dr. Luís Meira com o tempo cumulativo das várias intervenções e a possibilidade de uma segunda ronda com 2 minutos por cada grupo parlamentar. Passava então ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Miguel Santos.
Exatamente. Sr. Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, muito bom dia. Como imagina, com a grelha de tempos que existe, que está disponível, é praticamente impossível abordar todas as questões que nós gostaríamos de abordar. Portanto, sem grande retórica, colocarei um conjunto de questões a que espero também que o Sr. Presidente possa corresponder. A primeira questão das ambulâncias e do plano de redução de meios. Houve um recuo, efetivamente, e, portanto, há declarações por sua parte, por parte do INEM, por parte do Governo, que já não há, o plano de redução de meios já não implica reduzir horários de ambulâncias, mas, na realidade, Sr. Presidente, aqui a informação que nós temos é que está a acontecer. Está a acontecer, exatamente. Portanto, há ambulâncias que estão continuamente inoperacionais por falta de recursos humanos, e isso acontece em ambulâncias que correspondem àquelas que estavam no plano de redução de meios, não vale a pena estar aqui a referi-las todas, nós sabemos quais são, assim como acontece noutras. A título de exemplo, na área metropolitana do Porto, no mês de junho, foram 200 turnos inoperacionais, quando se virmos o período homólogo do ano passado, não houve intencionalidade por falta de tripulações, mas no Porto, em junho, isso aconteceu. A questão do concurso para os meios aéreos, que desta vez, pela primeira vez, julgo eu, contrariando-me se assim não for, junta helicópteros, pilotos, mecânicos, consumíveis, médicos e enfermeiros. Portanto, eu perguntava-lhe, estes 45 milhões de euros que vão ser lançados em concurso, qual é o ponto de situação do concurso? Eu não conheço nenhum operador privado, uma vez que isto é para operadores privados, que tenha, mas não conheço, por ignorância certamente, que tenha no seu escopo social este tipo de atividades, portanto, helicópteros, pilotos, mecânicos, consumíveis, médicos e enfermeiros. Eu não conheço, mas imagino que aparecerá com certeza algum tipo de consórcio, quando o concurso for lançado, em que tudo será concretizado. Mas uma pergunta, Sr. Presidente do INEM, uma vez que um dos critérios para os médicos e para os enfermeiros é que tenham experiência na emergência médica, eu presumo que essa empresa a quem for adjudicado este serviço por 5 anos vai contratar os mesmos médicos e enfermeiros que atualmente prestam esse serviço nos helicópteros. Mas, claro, fará diretamente a empresa privada e não passará pelo INEM e, portanto, em termos de operacionalidade, está bem visto quem é que vai ter efetivamente a orientação contratual sobre os médicos e os enfermeiros. CODU, Sr. Presidente, anúncios em jornais a contratar pessoas em prestação de serviço, existem vários. Tempos de atendimento no CODU, dia 1 de julho, 62 segundos, tempo médio de atendimento no CODU, tempo médio de atendimento no CODU, em 1 de julho, 62 segundos, em 2 de julho, 66 segundos, em 3 de julho, 114 segundos, a 4 de julho, 76 segundos. E, portanto, Sr. Presidente, imagino que descansa bem ao fim do dia, porque já não é a primeira audição que tivemos consigo, e não temos grande expectativa nas suas respostas, muito menos que consiga alterar substancialmente isto. Mas é extremamente preocupante. Incêndio em Pedrógão, uma vez que os incêndios também constam do requerimento do PS. É verdade que o INEM não tinha equipas de prevenção e não tem planos de contingência para situações de catástrofe? É verdade que o INEM não tinha pessoal em escalas de prevenção para responder com rapidez à situação verificada e que a solução foi telefonar individualmente aos médicos, perguntando se estavam disponíveis para voluntariamente e em viaturas próprias se apresentarem bastante depois? É verdade que, por exemplo, no Norte, os médicos só foram acionados à 00h09, isto do domingo? É verdade que não havia ambulâncias de socorro no primeiro dia de incêndio? É verdade que os meios de emergência médica do INEM que se deslocaram, quais foram esses? Olha, já agora, Sr. Presidente, para esclarecer, se não é verdade, quais foram os meios médicos do INEM que se deslocaram para o local da tragédia no dia 17 de junho? Com que faziamento, em que quantidade de recursos humanos e em que horários?
Sr. Deputado, é verdade, que tenta abreviar.
Claro, vou tentar, Sr. Presidente. É verdade que o pessoal do INEM ficou completamente mudo e surdo porque não havia Siresp, não funciona em Valos, por exemplo, e os telemóveis também não funcionaram, e portanto tiveram todo o dia 17 a parte da tarde e da noite sem conseguirem comunicar. É verdade que se perderam centenas de chamadas para o 112 e CODU e que os meios humanos do CODU não foram logo reforçados. É verdade que a central de crise ficou em Lisboa e era fechada por pessoas que não tinham qualquer conhecimento do terreno e do que se estava a passar. É verdade que é possível montar um hospital de campanha do INEM em situações programadas, como foi o evento com a presença da Sua Santidade, o Papa, em Fátima, mas que com a tragédia que aconteceu em Pedrógão Grande, o INEM não foi capaz de montar um hospital de campanha e por isso andaram a destroncar centros de saúde para poder arrombar centros de saúde. Sr. Presidente do INEM, isto tudo e muitas mais coisas será mesmo verdade? Portanto, cabe-se esclarecer aqui.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar de CDS-PP, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Luís Meira, agradecer a sua vinda aqui e, de alguma forma, pela brevidade do tempo, serei, obviamente, muito objetiva, como tentamos ser, chamando a atenção do seguinte. O Sr. Ministro da Saúde esteve nesta comissão em 7 de junho, em resposta a um requerimento do PSD, para falar sobre esta temática, nomeadamente sobre a questão da redução e da retirada das ambulâncias de emergência médica, um pouco por todo o país. O grupo parlamentar do CDS-PP já tinha antes feito uma pergunta ao Sr. Ministro da Saúde, à qual recebemos uma extensa resposta que eu me vou abster de ler na íntegra, mas chamando a atenção que o Sr. Ministro da Saúde dizia que efetivamente a resposta não contemplava a redução de meios, que ia haver investimento em novos meios, fossem eles as ambulâncias, fosse o recrutamento de pessoal e, portanto, de alguma forma o Sr. Ministro tentava tranquilizar face àquilo que era o conhecimento da realidade. Ora, o que é que acontece? Chegou ao nosso conhecimento que efetivamente não era isso que estava a passar e, portanto, relativamente às ambulâncias de emergência médica, o que nós pretendíamos que o senhor nos desse era um esclarecimento claro e inequívoco sobre se de facto está ou não o INEM a encerrar ambulâncias de emergência médica e com isto a prejudicar o socorro devido às populações. De alguma forma, também tivemos conhecimento e através da resposta que o Sr. Ministro da Saúde nos fez chegar, que os técnicos de emergência pré-hospitalar estão em diferendo com a instituição relativamente à disponibilidade para assegurar os turnos noturnos. E, portanto, mais uma vez, constatando-se esta realidade, gostávamos de saber da sua parte se está ou não a decorrer alguma negociação, se estão ou não a ser assegurados devidamente os turnos noturnos, até porque as notícias que continuamos a ter, não só relativamente a técnicos de emergência pré-hospitalar, é de que continuam a existir carências de recursos humanos. Ainda ontem tínhamos notícia de que a falta de médicos trava os meios de emergência e, portanto, prejudica no Algarve a resposta dos serviços de emergência. Gostávamos de saber se o Sr. Presidente confirma estas notícias e quantos meios do INEM estão, afinal, disponíveis no Algarve. Relativamente à questão, e já foi aqui abordada, mas relativamente aos atrasos do atendimento das chamadas e aos tempos de resposta, eu gostaria de dizer que, para além daquilo que são notícias públicas e não deixando de sinalizar que é uma situação, mas eu própria, a nível familiar, tive a possibilidade, na semana passada, verificar que perante um familiar próximo em situação de convulsão, eu tive 3 minutos à espera de uma resposta do INEM que não chegou. E, portanto, não preciso da confirmação da comunicação social para dizer que, efetivamente, isso não aconteceu. E, portanto, as notícias que nós tínhamos era de um aumento do tempo de espera em vários dias para mais 17 vezes aquilo que é recomendado e regulamentar e, portanto, o que gostaríamos de perceber, efetivamente, é, da sua parte, como estão neste momento a decorrer as respostas e os tempos de respostas para o INEM. Para terminar, eu gostava, efetivamente, de ter a sua confirmação sem deixar, aliás, porque já o fiz no local próprio, de saudar o empenhamento, a disponibilidade dos meios, dos recursos humanos, e para nós, CDS, não é isso que está em causa, mas o que gostaríamos era, efetivamente, de questionar sobre organização, planeamento e resposta, e isto é coisa distinta daquilo que diz respeito ao empenhamento dos profissionais do INEM na última tragédia dos incêndios na zona centro.
Tem mesmo concluído.
E, portanto, o que eu gostava, efetivamente, de saber é se, de facto, com a deslocação e concentração de meios que se deu na zona centro, não ficaram afetados, não ficaram prejudicadas as respostas noutra zona do país, porque é disso que nós temos notícia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Agradeço, Sr. Presidente. Eu, de qualquer maneira, iria pedir que pudesse fazer a intervenção depois no final da ronda, porque já tinha passado a minha vez, mas agradeço, faço já. Exatamente. Sr. Presidente, agradecendo a palavra e cumprimentando o Dr. Luís Meira, gostava de lhe colocar duas ou três questões concretas. Sobre inoperacionalidade de meios, o Bloco de Esquerda tem recebido a informação que continuam a existir vários meios, nomeadamente ambulâncias de emergência médica, que todos os dias se encontram inoperacionais, pelo menos em alguns turnos da manhã, da tarde, por falta de profissionais, em concreto técnicos de emergência pré-hospitalar. Por exemplo, sabemos que no fim de semana de 24, 25 e 26 de junho, se encontravam perto de 20 de meios no norte do país com graves dificuldades de operacionalidade. Por exemplo, Braga 2, Porto 5, Braga 1, Braga 2, Gaia 2, Porto 1, Porto 4, Porto 5, Porto 2, Rio Tinto estiveram operacionais no dia 24 de manhã. Porto 1, Porto 6, Matosinhos estiveram inoperacionais no dia 24 à tarde. Porto 6, Santo Tirso, Porto 2, Gaia 2, Matosinhos, Porto 4, Porto 6 e Rio Tinto estiveram inoperacionais no dia 25 de manhã. Vila de Conde esteve inoperacional no dia 25 à tarde. Braga 2 e Maia estiveram inoperacionais no dia 26 de manhã. Portanto, é apenas na zona norte do país, num único fim de semana, uma lista grande, e as informações que nós temos é que esta lista continua a ocorrer e a engrossar todos os dias que passam. E, portanto, a questão é, a causa para a inoperacionalidade radica na falta de profissionais, em concreto, e muito especialmente técnicos de emergência pré-hospitalar. Sabemos que está em curso um concurso para a colocação de 100 TEPs, mas a informação que nós temos é que ele só, até contando com a parte da formação que é necessário fazer, só estará concluído e os profissionais só estarão efetivamente a trabalhar integrados em março do ano que vem. Gostava que nos desse um horizonte temporal para quando é que estes 100 TEPs estarão efetivamente integrados no INEM. Mas mais do que isso, mesmo que entrem já 100 técnicos de emergência pré-hospitalar, ficam a faltar ainda centenas deles para aquilo que eram as necessidades do INEM. E, portanto, aquilo que já até abordamos aqui com o Sr. Ministro da Saúde é a importância e a extrema necessidade de haver processos de contratação programada, anuais, de forma a mitigar as necessidades atualmente existentes e de forma a resolver a alta rotatividade de profissionais que existe no INEM, porque todos os anos saem dezenas de profissionais do INEM. E, portanto, todos os anos é necessário haver concursos que sejam mais céleres, não só para repor estes profissionais que saem do INEM, mas para colmatar as necessidades que atualmente existem no quadro. Portanto, a pergunta que eu coloco é que concursos é que estão neste momento a ser preparados para serem lançados já, para continuar a contratar profissionais para o INEM. Muito rapidamente, Sr. Presidente, sobre a intervenção e a articulação no terreno de meios como o INEM em situações de emergência e de catástrofe. Eu gostava que o Sr. Presidente pudesse explicar qual é a importância de uma rede de comunicação como o CIRESP para o INEM. E qual é o que é que acontece quando o CIRESP tem intermitências ou simplesmente deixa de funcionar? O que é que acontece do ponto de vista de comunicação e articulação no terreno, do ponto de vista do INEM? E se essas foram também, se esses foram também problemas detectados muito em concreto na situação dos incêndios em Pedrógão Grande e noutros concelhos do Pinhal interior. Portanto, o que lhe perguntava muito em concreto era isto: a importância desta rede de comunicação, de que forma é que ela não funcionou neste caso em concreto e de que forma é que isso poder impactado na articulação no terreno e na prestação de cuidados no terreno. Obrigado,
Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do INEM. Queria deixar uma primeira palavra de reconhecimento a todos os profissionais de saúde, em particular a todos os profissionais do INEM que se disponibilizaram e que tiveram envolvidos a intervir no quadro dos incêndios que tivemos bem recentemente de Pedrógão Grande. Eu queria, relativamente a esta matéria, colocar uma questão que se prende com o seguinte, porque de facto daquilo que nós percepcionamos em caso de uma situação destas, de catástrofe, podemos colocar desta forma, a necessidade de facto de mobilizar um conjunto significativo de meios para responder às necessidades, tivemos de facto também conta de que para dar aquela resposta o restante território terá ficado um pouco desfalcado. Eu gostaria que o Sr. Presidente do INEM pudesse, de facto, traçar com o conjunto de meios qual é que é a resposta e a capacidade do INEM e o nível de atuação para responder a situações dessa natureza, que são naturalmente inesperadas, que são catástrofes, mas como nós vimos, que podem acontecer e que naturalmente temos de ter os meios adequados para responder a elas, mas temos de ter os meios adequados também para que o resto do país continue a ter a resposta necessária relativamente ao INEM. A grande questão que nos preocupa relativamente ao INEM, ela não é de hoje. Quando nós falamos da carência de profissionais, eu recordo-me já de facto, eu diria, não há muitos, mas há alguns anos que vimos acompanhando estas questões e que a carência de profissionais sempre foi uma questão que esteve em cima da mesa, que já veio de anteriores governos e que foi de facto muito agravada até pelo anterior governo do PSD e do CDS. Temos conhecimento que estão em curso a contratação de um conjunto de profissionais, mas ainda assim, tendo em conta pelo menos um mapa de pessoal do próprio do INEM, aquilo que nós constatamos é que mesmo com esta contratação a carência de profissionais continua a existir. E por isso coloca-se aqui uma questão que é perante aquele que é o mapa de pessoal, perante aquelas que são as necessidades e as exigências para o INEM ter uma capacidade de resposta adequada, qual é que é o plano que está previsto para responder. A questão não é contratamos hoje mais 100, depois amanhã podemos ir a contratar mais 60, todas essas contratações são positivas, mas precisamos ter uma perspectiva para a resolução definitiva do problema. Esta era uma questão que queria colocar, porque depois todas as questões que se colocam e que temos conhecimento de inoperacionalidades dos meios de socorro, do CODU, os tempos de espera do CODU para o atendimento, que são de facto muito mais elevados para além daqueles que estão estabelecidos e recomendados. A ausência, o facto dos profissionais, em particular dos técnicos de emergências, estarem desmotivados, sentirem-se desvalorizados, estarem também cansados. Este é um aspecto que nos preocupa, porque tem a ver também com a própria valorização daqueles que estão a exercer funções e tem que ser cuidada, porque são aqueles que primeiro chegam junto às pessoas quando estão numa situação a necessitar do socorro. E, naturalmente, temos de ter os profissionais com as características e as capacidades para poder estar à altura. E daí esta nossa preocupação. Não posso terminar, aliás, e para terminar, queria colocar duas últimas questões muito telegráficas, já estou a ver que ultrapassei o meu tempo. Uma, o recurso à contratação de empresas para a colocação de profissionais, em particular no CODU, não podemos acompanhar, porque não se contratam diretamente. Contratem-se diretamente as pessoas que fazem falta. Segunda questão, sobre a reorganização dos meios, ainda sobre o outsourcing. Também não podemos acompanhar o fato do concurso deste ano para os meios aéreos não ser só o equipamento em si e ser também os próprios profissionais. Este é um aspecto que rejeitamos também de todo.
Concluindo.
Para concluir, a segunda questão, a última questão, prende-se de facto à reorganização dos meios de socorro do INEM. Gostaria de facto que o Sr. Presidente pudesse aqui de uma vez por todas esclarecer qual é que é a perspectiva, o que está em marcha, porque aquilo que veio a público foi de facto de uma enorme preocupação com a redução de meios, redução de horários de funcionamento, e há uma coisa que é muito clara, os meios do INEM ou os meios de socorro, eles têm que existir. Tem é que lá está, o ideal é até que não sejam necessários, isso quer dizer que a nossa população não necessita deles e está bem do ponto de vista de saúde, mas eles têm que lá estar para quando for preciso e têm que estar operacionais e têm que estar com a capacidade em todo o nosso território e não pode haver aqui uma desigualdade ou uma discricionariedade também, tendo em conta as realidades do litoral e as realidades do interior.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra então ao Sr. Dr. Luís Meira por 15 minutos, faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os elementos aqui que constituem a Comissão Parlamentar de Saúde e agradecer mais uma oportunidade para esclarecer, ou tentar esclarecer, dentro daquilo que é possível, algumas das questões que, obviamente, primariamente preocupam o INEM e o atual Conselho Diretivo, ainda antes de preocuparem os Srs. Deputados, até porque muitas das preocupações, eu diria, que são baseadas em questões em dados que poderão não ser os mais corretos. E esta questão da fiabilidade das fontes que nós usamos, às vezes, levanta-nos aqui questões. Para responder muito concretamente a algumas das questões que foram colocadas, embora as principais preocupações eu penso que são transversais a todos os grupos parlamentares, eu começaria por falar sobre o tão falado plano de redução de meios. E dizer-vos o seguinte, o INEM tem por obrigação, como é evidente, garantir o funcionamento do Sistema Integrado de Emergência. E este Sistema Integrado de Emergência não depende única e exclusivamente dos meios do INEM. Mal seria se efetivamente isso acontecesse. Não pode, não é essa a forma como o socorro em Portugal foi estruturado, nomeadamente aquilo que diz respeito à emergência médica. Portanto, aquilo que é a resposta às necessidades das populações em termos de emergência médica é garantida por um conjunto muito grande de entidades que colaboram com o INEM, são os nossos parceiros na prestação desses cuidados e que garantem, e eu gostaria de deixar aqui esta primeira nota, que efetivamente o socorro em Portugal, o Sistema Integrado de Emergência Médica em Portugal é um sistema robusto, necessariamente redundante e que garante a melhor resposta às necessidades dos cidadãos. E dentro dessas entidades contam-se os bombeiros, com um papel muito importante naquilo que diz respeito a esta matéria da prestação de socorro em situações de emergência, a Cruz Vermelha, os próprios hospitais, através de meios mais diferenciados, garantindo, por exemplo, a operacionalidade das viaturas médicas de emergência e reanimação. Sobre aquilo que foi um objetivo claríssimo do Instituto de garantir efetivamente que, no que diz respeito aos meios que são operados diretamente pelo Instituto, a resposta é a melhor possível dentro das limitações que são públicas. O atual Conselho Diretivo do INEM nunca as escondeu e sempre teve que lidar com elas. E podemos estar aqui a discutir qual foi a evolução do panorama, onde é que vamos encontrar aqui eventuais responsabilidades relativamente a isso, mas neste momento concreto, efetivamente, temos, face àquilo que é o número de lugares do mapa de pessoal e os trabalhadores que efetivamente existem no Instituto, temos as discrepâncias que são públicas e que neste momento atingem valores que efetivamente nos levantam questões para garantir o funcionamento dos meios. Tendo dito isto, como é evidente, não poderíamos estar tranquilamente à espera que esta dificuldade de recursos humanos, que em termos daquilo que é a capacidade de trabalho que os profissionais do INEM conseguem garantir face aos meios que existem e que é desajustada, isto implica necessariamente que os meios do INEM necessitem de recorrer, e o INEM em concreto, necessite de recorrer às disponibilidades dos seus trabalhadores em trabalho extraordinário para garantir o funcionamento dos meios. E a verdade é que, com grande esforço, e eu também me congratulo que todos os grupos parlamentares deem essa nota, os trabalhadores do INEM têm dado uma resposta mais do que excepcional relativamente a esta necessidade. E, efetivamente, eles têm sido inexcedíveis procurando, efetivamente, assegurar, dentro das suas limitações, que obviamente não podemos ter nenhum trabalhador a fazer turnos consecutivos para garantir a operacionalidade dos meios, mas eles têm feito, eu diria, um esforço que deve ser reconhecido, que o atual Conselho Diretivo do INEM reconhece e enaltece, para garantir dentro do possível a operacionalidade dos meios. É verdade que, e também nunca gostei de fugir a essas questões, reconheço que há turnos INOP, mas não no panorama que foi aqui apresentado. E eu, relativamente a algumas das questões que foram levantadas, eu recomendo alguma cautela para perceber qual é, como disse, a origem da inoperacionalidade dos meios. Estamos a falar de SMS que são enviados para os operacionais a pedir para colmatar falhas em determinados meios, porque isso acontece, e nós já tivemos exemplos de questões que nos foram colocadas concretamente com base nesse tipo de informação, sendo que isso não corresponde, efetivamente, aos turnos que estão operacionais ou não, porque, entretanto, muitos dos trabalhadores do INEM se disponibilizam para ocupar esses turnos, e é precisamente por isso que esses SMS são enviados. Assim como há outra questão, as escalas do INEM, quando saem no dia 21 de cada mês, e saem, efetivamente, com turnos em branco. E nós também já tivemos que responder porque é que tivemos ambulâncias INOP quando a base era a escala que saiu no dia 21 do mês anterior. Portanto, não tem nada a ver com aquilo que aconteceu efetivamente naquele mês. Portanto, temos de ter alguma cautela relativamente a isto. Mas, uma vez que falaram em alguns meses e alguns turnos, para que aquilo que eu tenho que dizer sobre essa matéria seja clara, eu vou-vos referir que, relativamente ao mês de junho de 2017, as horas INOP corresponderam, nas ambulâncias de emergência médica do INEM, a um total de 93,24 turnos de inoperacionalidade. Estes são os dados. Traduzido isto de outra maneira, isto corresponde a uma inoperacionalidade de 2,2% relativamente ao total de turnos dos meios em junho de 2017. E isto é feito, como eu disse, com grande esforço dos nossos trabalhadores, que mesmo assim conseguem garantir, efetivamente, que a maior parte do tempo as ambulâncias do INEM estão operacionais. Não posso deixar de reforçar aquilo que eu disse. A resposta às populações não depende única e exclusivamente, neste caso, das ambulâncias do INEM, que são, neste momento, 56, que têm uma distribuição, que é a distribuição que existe. Mal seria se populações que residem noutras zonas não tivessem direito também a ter assistência de qualidade, que tem, obviamente, como vos disse, que ser assegurada naquilo que é o funcionamento do sistema integrado de emergência médica. Eu passaria para outra questão que foi colocada e que tem a ver com a resposta do INEM nos incêndios na região centro e que obviamente representaram um desafio imenso para a instituição e para outros, obviamente, para outros agentes de proteção civil, e dizer-vos o seguinte. Algumas das questões que foram levantadas, inclusive pelo Sr. Deputado Miguel Santos, referiram que o INEM não foi capaz de enviar meios para o terreno. Felizmente, os outros grupos parlamentares desmentiram isso, porque os próprios reconheceram, até perguntaram, como é que, tendo enviado tantos meios para o terreno, e foram enviados, e foi enviado um conjunto significativo de meios para o terreno, e aquilo que eu vos posso dizer, com toda a frontalidade, é que não foi desguarnecida a resposta do INEM nos outros locais. Houve meios que foram enviados, porque era uma situação excepcional, de catástrofe, como faz parte do plano que existe, e esta é uma resposta direta a uma outra questão que foi feita, para dar resposta a este tipo de situações. Mal seria que, enquanto uma região precisa claramente de uma injeção grande de meios, que nós, por milagre, os tivéssemos de reserva, nós que neste momento temos dificuldades efetivas, e já as reconheci, para garantir o funcionamento do nosso dispositivo, não faria sentido dizer que temos meios de reserva perfeitamente disponíveis para, perante a possibilidade de uma catástrofe, os poder acionar. Mas, de qualquer maneira, com as dificuldades que temos, a verdade é que conseguimos dar uma resposta, e eu falo-ei em qualquer fórum, vou defender aquilo que foi feito pelo INEM com unhas e dentes, porque a capacidade de resposta que foi demonstrada pelo INEM durante esta catástrofe dos incêndios na região centro, eu, como disse, com unhas e dentes, direi e defenderei que foi uma resposta excepcional, com base naquilo que foi o empenho dos vários profissionais, e eu aqui incluo também elementos de outras entidades, não apenas do INEM, nomeadamente médicos e enfermeiros que se disponibilizaram para colaborar e que efetivamente permitiram ter meios no terreno e que deram uma resposta, eu diria, excepcional a esta ocorrência. Portanto, com toda a frontalidade, não aceito que se ponha em causa aquilo que foi a disponibilidade, aquilo que foi a resposta do INEM e aquilo que foi uma gestão muito complicada de uma situação perfeitamente anormal e que levantou dificuldades imensas no terreno. E, senhores deputados, eu estive lá, eu sei o que é que custou, eu sei as dificuldades que eu próprio tive para chegar a Pedrógão Grande e aquilo que foi uma dificuldade imensa. E se calhar aqui aproveitaria para referir uma outra questão, embora eu acho que não deve ser o INEM a referir-se de forma muito, muito, muito grande, muito intensa àquilo que foram as falhas de Ciresp. Elas foram identificadas, nós temos registros efetivamente de que houve dificuldades a nível do Ciresp. O INEM é um dos utilizadores, peço desculpa, desta rede, e de facto no terreno levantaram-se algumas questões que são ultrapassadas, como em qualquer circunstância, pelos nossos operacionais, que têm recursos para e têm formação e treino para efetivamente dar a melhor resposta, mesmo quando esta questão, que é essencial, não nego, é fundamental termos boas comunicações, termos boas garantias de comunicações em situações de catástrofe, é um dos requisitos essenciais para que a resposta seja a melhor possível, e as falhas que nós obviamente detectámos da rede do Ciresp, que estão registadas, que nós neste momento não conseguimos quantificar, mas elas estão registadas, obrigaram os nossos operacionais a utilizar alternativas relativamente a essa questão, e posso-vos falar de algumas, que são questões se calhar mais técnicas, mas nós, por causa dessas dificuldades de comunicação, que também afetaram a rede telemóvel, obrigaram-nos em algumas circunstâncias a posicionar alguns dos nossos recursos em pontos estratégicos para, utilizando uma das capacidades que a própria rede Ciresp permite, que é, em vez do modo de funcionamento normal, o funcionamento em tetra, o funcionamento em modo direto, permitem-nos fazer comunicação entre esses pontos, assim como, efetivamente, a insistência com a utilização do rádio Ciresp, que se não se conseguia a comunicação à primeira, à segunda ou à terceira, eventualmente à quarta tentativa, era possível. Agora, também não vamos estar aqui a tapar o sol com uma peneira, de facto, é uma das condições essenciais para aquilo que é a gestão de uma catástrofe, do ponto de vista da medicina de catástrofe, é boas comunicações no terreno. Sobre a questão do concurso dos helicópteros, o concurso dos helicópteros, efetivamente há já uma resolução do Conselho de Ministros que autoriza o INEM a avançar para o procedimento e a verdade é que nós, para este novo concurso, optámos por incluir um componente, ou antes, dois componentes que não eram até agora garantidos pela empresa que presta o serviço e que tem prestado o serviço ao INEM relativamente aos helicópteros, que têm a ver com os equipamentos e que têm a ver com os recursos humanos, e deixe-me dizer-lhe que, se quiserem informar sobre isso, a maioria dos serviços semelhantes em países da Europa é prestada nestes moldes, ou seja, é um serviço tipo chave na mão, em que de facto há empresas especializadas na prestação deste tipo de serviços. Agora, estamos a preparar o caderno de encargos com todo o cuidado para garantir que, efetivamente, os recursos humanos são aqueles que o INEM entende adequados e vai ser o INEM a definir os requisitos para esses recursos humanos. Isso está a ser preparado e depois poderemos, quando o concurso for lançado, se entenderem, falar sobre essa matéria já de uma maneira mais concreta. Sobre uma questão que para nós também é, eu também não o nego, nos causa grande preocupação, que tem a ver com aquilo que é a performance do CODU, é verdade, e os tempos para atendimento das chamadas, eles continuam a ser públicos, mas deixem-me desde já dizê-los que, como resultado daquilo que foi o grupo de trabalho que esteve a analisar a necessidade de reestruturar os CODUs, aquilo que são os indicadores da performance do CODU têm que ser ajustados àquilo que são práticas noutros países e àquilo que efetivamente reflete a atividade dos CODUs. Nós neste momento estamos a discutir segundos e se temos tempos médios para atendimento das chamadas, se aumentaram 2 ou 3 segundos, é isso que estamos a discutir, segundos. É verdade que nos preocupa, porque para mim o tempo, o objetivo seria atender as chamadas em 0 segundos. Mas nós andamos, e fixaram-se várias pessoas à volta dos 7 segundos, eu já expliquei nesta mesma Comissão Parlamentar o porquê dos 7 segundos, tem a ver com questões históricas dentro do INEM, em que, na altura em que foi definido esse indicador da atividade dos CODUs, o telefone, por onde as chamadas 112 entravam, o segundo toque era feito aos 7 segundos. E o objetivo foi precisamente esse, os operadores deveriam fazer o atendimento ao primeiro toque, portanto não deveriam exceder os 7 segundos. É apenas isto, não foge disso. Agora, não nego que nos preocupa, porque em vez de termos 20 segundos, eu gostaria de termos 5, ou como vos disse, que as chamadas fossem atendidas, para cada chamada ter um operador disponível para as atender. Isso não tem sido possível, nós temos feito um esforço muito grande, mais uma vez os trabalhadores do CODU têm feito um esforço muito grande para garantir a melhor prestação a este nível, a nível do CODU. Mas também me deixem dizer-vos uma coisa, mais importante do que este tempo médio para atendimento das chamadas, e apesar de facto os tempos agora no início deste mês estarem a sofrer um aumento, mas no mês anterior a média foi de 26, o tempo médio para atendimento foi de 26 segundos. E isto é inegável, nós reconhecemos o déficit de recursos humanos, há uma série de procedimentos em curso, que eu vou falar mais à frente, para tentar efetivamente inverter esta tendência. Mas volto a dizer, mais importante do que isto é o tempo de resposta às emergências, e esse conta-se desde o momento da ocorrência até o momento em que chegam os meios. É verdade que pontualmente temos algumas situações, também não nego e não vou fugir a essa questão, em que demoramos mais tempo para conseguir acionar as ambulâncias. Mas o CODU é essa a sua função, é gerir estas situações de modo a priorizar, porque senão não faria sentido até haver uma central para o fazer, para priorizar aquilo que são os acionamentos, identificando claramente as situações mais urgentes, mais graves, para essas terem uma resposta mais rápida relativamente àquilo que é o envio de meios. Houve aqui uma questão particular sobre a necessidade de montar ou não o hospital de campanha. Qualquer hospital de campanha, para atender àquilo que são as definições do hospital de campanha da OMS, tem um tempo para ativação, que neste caso concreto, foi entendimento do INEM, que não fazia sentido. Até porque montar o hospital de campanha onde? Nós não precisamos. Nós tivemos centros de saúde onde tivemos vários recursos do INEM a funcionar como hospital de campanha. O centro de saúde de Pedrógão, o centro de saúde de Castanheira de Pera, foram transformados em autênticos hospitais de campanha com os recursos do INEM e recursos diferenciados, médicos, enfermeiros, com o equipamento que foi colocado lá. E, portanto, isso já não sei, mas a verdade é esta. Nós não precisamos ter uma tenda para montar um PMA, nós não precisamos ter várias tendas para montar o hospital de campanha. Aquilo que fizemos foi, efetivamente, criar vários hospitais de campanha e aqui, entre comas, porque, como vos disse, a definição do hospital de campanha obedece a requisitos que estão definidos pela Ordem, pela Organização Mundial de Saúde e que, neste caso, o INEM entendeu que não fazia sentido, seria dispersar recursos, seria, eventualmente, investir muitos recursos em algo que não era necessário. Como vos disse, fomos capazes de dotar os centros de saúde com recursos diferenciados que transformaram aqueles centros de saúde em verdadeiros hospitais de campanha, aqui, mais uma vez, entre comas. Aqui, uma questão que a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, relativamente à questão de o INEM estar ou não a encerrar ambulâncias de emergência. Isso foi claríssimo depois daquela discussão que foi pública sobre o tal plano, eu não gosto de falar em plano de encerramento, que não se veio a concretizar. Não, houve uma decisão no sentido das propostas que o INEM, que eram propostas que se justificavam do ponto de vista técnico, que permitiriam gerir melhor as dificuldades que temos, mas ele não se veio a concretizar. Portanto, neste momento estamos, efetivamente, a tentar manter todas as ambulâncias que integram o dispositivo do INEM em funcionamento, e não me vou cansar de o repetir, recorrendo àquilo que têm sido as disponibilidades dos trabalhadores do INEM para garantir esse serviço. Houve uma questão que a senhora deputada também levantou que eu não entendo, relativamente aos diferendos para assegurar turnos noturnos, não entendi bem esta questão, porque a verdade é esta. Se nós não tivéssemos disponibilizado os trabalhadores, aí sim, provavelmente teríamos muitas ambulâncias encerradas. E, neste momento, nós, embora isto seja muito variável, nós precisamos daquilo que é a necessidade de trabalho para o dispositivo atual. Nós apenas conseguimos, com os trabalhadores que temos disponíveis, cobrir cerca de 80%, o que significa que os restantes, embora estes dados sejam muito variáveis, que dependem muito de faltas, de absentismos, de acidentes de trabalho, de saídas do INEM, mas estes números, estes cerca de 20% ou mais por cento, têm efetivamente que ser garantidos por trabalho extraordinário por parte dos técnicos. A questão da falta de médicos no Algarve, desconheço, porque os meios onde nós temos médicos têm garantido uma operacionalidade praticamente 100%, e estou-me a referir obviamente aos helicópteros e às VMERs. As VMERs neste momento estão com uma operacionalidade superior a 99%. Nunca tivemos uma operacionalidade tão alta das VMER. Relativamente aos helicópteros, também neste momento temos garantida praticamente 100% de operacionalidade.
Então, para concluir...
Para concluir, se calhar, falar sobre a questão do ponto da situação relativamente ao concurso dos CENTEP. É verdade que a criação da carreira especial do técnico de emergência pré-hospitalar foi algo importante, significativo para o Instituto e para os seus trabalhadores. E, neste momento, sendo uma carreira especial, levantou-nos, obviamente, aqui algumas necessidades de garantir a formação e garantir que, efetivamente, estes técnicos preenchem os requisitos que justificaram a criação desta carreira especial. Portanto, precisamos de ter um concurso que esteja ajustado àquilo que é a legislação que se aplica a esta carreira especial criada de novo. Neste momento, o ponto da situação relativamente a estes 100 técnicos, e eu fazia aqui um parênteses para dizer, e isto já foi afirmado também pelo Sr. Secretário de Estado de Adjunto e da Saúde, há o compromisso do Governo de, nos próximos anos, este número de 100 técnicos ser replicado, portanto, em 2018 serão contratados mais 100 técnicos. Este concurso muito provavelmente irá terminar antes do fim deste ano, seguindo-se depois um período de formação. Também não vou fugir a essa questão, provavelmente só estarão disponíveis para efetivamente prestar serviço efetivo em 2018. O nosso objetivo neste momento é constituir também uma bolsa de recrutamento para quando formos autorizados a contratar mais 100, o processo aí seja muito mais rápido, muito mais célebre e não precisemos de percorrer as etapas que neste momento, como vos disse, a carreira, que é uma carreira especial, obriga. Temos também outros procedimentos que se destinam a reforçar, nomeadamente o CODU, através da contratação, e temos aqui dois procedimentos diferentes, um de cerca de 60 assistentes técnicos em mobilidade e um outro em que usamos uma empresa, mas não para fazer a contratação, e é importante também referir isto, a empresa que foi usada foi apenas para fazer a seleção e nos facilitar o processo de identificação de eventuais candidatos que vão ser contratados pelo INEM. Portanto, não estamos a falar aqui de outsourcing para a contratação das pessoas. Este processo, neste momento, está do lado do INEM, do Departamento de Gestão de Recursos Humanos. E a contratação da empresa para fazer essa identificação foi porque, efetivamente, a nível do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, reconhecemos que não havia capacidade para, com a rapidez que era necessária, poder fazer avançar com este processo.
Isso, se calhar ficávamos então para a próxima ronda a possibilidade de esclarecermos mais alguma questão. Portanto, a próxima ronda terá 2 minutos a cada senhor deputado. Temos ainda uma audição para realizar e, portanto, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao senhor deputado Miguel Santos. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Luís Meira, nada tranquilo com as respostas que deu. Nada tranquilo. Aliás, sobre os tempos de atendimento, o Sr. Presidente do INEM disse exatamente que se aumentaram foram 2 ou 3 segundos. E logo a seguir disse que em vez de ter 20 segundos gostava de ter 5 segundos. O problema é que não aumentaram nem 2 nem 3 segundos, nem tem 20 segundos e provavelmente não terá 5, infelizmente, porque... Oh, Sr. Presidente, 1 de julho, 62 segundos, 2 de julho, 66, 3 de julho, 114, 4 de julho, 76, 5 de julho, 30, 6, 78 segundos. Portanto, é assim, o Sr. Presidente, diga, Sr. Deputado, é uma tristeza, de facto, é uma tristeza isto, é uma tristeza, e o Sr. Deputado, imagine qual é a tristeza, para quem é que isto é triste, imagine para quem é que isto é triste. E, portanto, o senhor Presidente do INEM tem que apresentar outros dados. Se esta não é a realidade, a redundância das suas respostas não permite afastar a tristeza, como disse o senhor Deputado, e tranquilizar todas as pessoas que aqui estão e quem está a ouvir. E, portanto, perguntava-lhe outra coisa, senhor Presidente, já lhe perguntei, vou-lhe perguntar outra vez. Chamadas não atendidas. Diga-me. Como é que estão as chamadas não atendidas por parte do INEM? O pessoal do INEM, pois é evidente que isto não derrapa mais ainda, porque o pessoal do INEM faz um esforço hercúleo, e nós sabemos. É que, ó, Sr. Presidente, se puder olhar para mim só um segundo, para nos vermos olhos nos olhos, eu sei o que se passa no INEM. Está a entender? Eu sei o que se passa no INEM. E sei que o pessoal do INEM faz turnos 16 horas seguidas. E sei que há pessoal no INEM que há 2 e 3 meses que estão a trabalhar em contínuo sem folgas. Por isso é que a situação não está pior. Agora, aquilo que o Sr. Presidente terá que fazer aqui é responder às perguntas e às vezes, se não tiver respostas que sejam tranquilizadoras, pelo menos tem que as dar cabalmente. E, portanto, eu perguntava-lhe, concretamente, chamadas não atendidas. Como é que estão as chamadas, concretamente, como é que estão as chamadas não atendidas? É verdade que o INEM não tinha equipas de prevenção, nem tem planos de contingência para situações de catástrofe? É verdade?
Eu
não é?
Isso, Sr. Deputado.
Não é? Diga que não. Dizendo que
sim,
se é que
temos
planos.
Senhor Doutor, deixe-me o Sr. Deputado fazer as questões.
Por favor, Sr. Presidente, não se fundamente na resposta no que os outros grupos parlamentares dizem. Tem que se fundamentar mesmo naquilo que é o que sabe e na sua obrigação de esclarecer a Comissão. Referiu que não foram desguarnecidos na tragédia de Pedrógão, não foram desguarnecidos outras localizações do país. Sr. Presidente, foram deslocados 6 psicólogos para Pedrógão. Onde é que estavam os outros psicólogos? Porquê é que não foram desguarnecidos? Que reforço é que existiu de meios em Pedrógão? Tenha certeza, o senhor Presidente do INEM, tenha certeza que houve um reforço de meios em Pedrógão? É verdade, por exemplo, que os CODOS não tiveram capacidade de resposta com aquilo, que se perderam centenas de chamadas naquele primeiro dia? Quer dizer, há toda uma série de questões que eu julgo, repare, o Sr. Presidente falou que houve reforço de meios, que não houve dificuldades e houve ambulâncias.
Sr. Deputado, queria concluir-se. Já
vou concluir, Sr.
Presidente. Minutos.
Como é que compagina isto, por exemplo, com a deslocação por ordem da Autoridade Nacional da Proteção Civil de colunas sanitárias com dezenas de ambulâncias de bombeiros de diversas regiões do país? Como é que isto é compatível com a afirmação que o senhor fez? Não é compatível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo que haja alguns senhores deputados que têm muitas dúvidas e descentralizaram um pouco até esta questão, desfocalizaram esta questão do requerimento do PS para a questão de Pedrógão. Eu gostava de dizer que, de facto, alguns senhores deputados têm estas dúvidas porque provavelmente não estiveram no terreno e têm uma percepção de quem olharam para a televisão e de quem olharam para os jornais e depois vêm aqui fazer algumas perguntas para acicatar o jogo político e capitalizar alguns votos na região. Provavelmente por essa questão. Mas há uma dimensão que só quem lá esteve, é que consegue.
Senhores deputados, criem condições para o Sr. Deputado António Salles fazer a sua intervenção. Senhores
Obrigado.
Deputados, pedi às duas bancadas, que aos dois lados da mesa, que criassem condições para o Sr. Deputado António Salles poder fazer a sua intervenção.
Já coloco.
Faz favor, Sr.
Tem que esperar, Sr. Deputado.
Sr. Deputado António Salles.
Ouviu com toda...
Senhor Deputado António Salles, faz favor, tem a palavra.
Mas há...
Faz favor.
Nós ouvimos sempre com grande tranquilidade.
O Sr. Deputado Luís Graça, quem tem a palavra é o Sr. Deputado
Muito
António
obrigado.
Salles. E
pedi Muito obrigado, Sr. Presidente.
Por isso, de todos os senhores deputados, não é só... De alguns. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há, de facto, uma dimensão que só pode confirmar e constatar quem lá esteve. E eu estive lá e, portanto, pude constatar o profissionalismo.
Senhora Deputada, peço que... Faz favor.
Ó, Senhora Deputada, eu nunca... Essa questão da seriedade é uma questão... Não recebo lições de seriedade.
Deputados, eu pedia que criassem... Senhora Deputada e Senhor Deputado, pedia que criassem condições para o Sr. Deputado concluir. Sr. Deputado António Salles, faz favor de concluir
Muito
a sua
obrigado
intervenção.
Obrigado uma vez mais, Sr. Presidente. Como disse, eu estive lá e, portanto, pude constatar o profissionalismo não só dos profissionais do INEM, como todos os profissionais de saúde. Por outro lado, Sr. Presidente, nós não faremos com certeza nenhum jogo de ping-pong político e deixamos, obviamente, para a Comissão Técnica Independente o apuramento de alguma coisa, algumas falhas ou de algo que eventualmente não tivesse corrido de uma forma perfeita. De qualquer das formas, compete-me dizer que o INEM, no terreno, mobilizou um dispositivo de emergência médica no Distrito de Leiria, Castelo Branco e Coimbra, com cerca de 80 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de emergência. Estou-lhe a responder concretamente, Sr. Deputado. Talvez não soubesse disto, mas eu estou-lhe a responder concretamente. De emergência pré-hospitalar, psicólogos e elementos ligados à logística. Foram mobilizados para o Teatro de Operações 99 meios de emergência entre helicópteros, viaturas médicas, ambulâncias, de suporte imediato de vida e unidades móveis de intervenção psicológica e outras viaturas de apoio. Portanto, Sr. Presidente, os meios do INEM foram os meios possíveis na altura e penso que necessários e suficientes. De qualquer das formas, eu queria lhe deixar uma pergunta, Sr. Presidente Luís Meira. Neste cenário de catástrofe, nem tudo pode correr de forma perfeita ou ideal. Eu queria lhe perguntar como classificaria, no caso em concreto, a atuação dos meios de emergência e qual a metodologia correta a utilizar de forma a prevenir e a estarmos preparados de forma eficaz para circunstâncias futuras nestas situações de gravidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Salles. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, o Sr. Deputado Moisés Ferreira está mais longe ainda. Espero que consiga fazer-se ouvir e possa fazer a sua intervenção com tranquilidade. Senhores deputados,
Senhor
Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de colocar-me
duas ou três questões muito concretas ao Sr. Presidente do INEM. Disse que os 100 TEP, o concurso dos 100 técnicos de emergência pré-hospitalar, provavelmente só encerrará no final deste ano e com a formação só em 2018 é que estes 100 profissionais técnicos de emergência pré-hospitalar é que estarão a trabalhar efetivamente no INEM.
Ora, eu pedia ao Sr. Deputado Ângela Guerra, Sr. Deputado Ângela Guerra, Sr. Deputado Luís Graça, eu pedia que fizessem um esforço, que os apartes são normalíssimos, mas nós não conseguimos ouvir sequer aqui, ao fundo, eu não consigo, sinceramente. E temos de ser práticos, temos de ser objetivos, e acho que temos o melhor que podemos ter neste debate é poderem os senhores deputados fazer as perguntas que quiserem ao senhor doutor Luís Meira para podermos ser esclarecidos e termos o tempo que quisermos e agora não perdermos em discussões só entre algumas bancadas parlamentares. Senhor deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Então, do ponto de vista prático ou objetivo, começaria novamente a intervenção. Queria perguntar ao senhor presidente do INEM, ao Dr. Luís Meira, sobre o concurso para a admissão de 100 técnicos de emergência pré-hospitalar. Disse que só no final do ano é que o concurso estará provavelmente finalizado e só em 2018, tendo em conta o período de formação, é que estes técnicos estarão efetivamente ao serviço do INEM e a trabalhar no INEM. Ora, tendo em conta o tempo que demorou este concurso, a questão que coloca é se não deveria estar já a ser lançado novo concurso para mais admissões. Ainda durante 2017 serão lançados novos concursos para mais admissões, para que novos trabalhadores, em particular técnicos de emergência pré-hospitalar, entrem também em funções durante o ano de 2018. Queria perguntar-lhe, pedir esclarecimento sobre uma informação que nos deu. Disse que o facto de o CIRESP não ter funcionado devidamente, o facto de ter as chamadas intermitências, o facto de nem sempre se conseguir as comunicações, obrigou a que o próprio INEM tivesse que deslocar alguns recursos e colocá-los estrategicamente no terreno para procurar formas alternativas de comunicação. E aquilo que eu perguntava era se esta deslocação de meios ocupou suplementarmente meios que eram necessários no terreno. Ou seja, se as falhas do CIRESP ao obrigar à colocação de meios em locais estratégicos para garantir a comunicação, pode ter ocupado meios do INEM que eram necessários para outro tipo de intervenção. Eram essencialmente estas duas questões que eu gostava de colocar. Se em 2017 serão lançados novos concursos para a contratação de mais profissionais no INEM e se as falhas do CIRESP e a deslocação de meios do INEM terá ocupado meios que eram necessários para outras operações. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à senhora deputada do CDS-PP, Isabel Gorriça Neto. Faz favor, senhor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Daquilo que é o nosso conhecimento da realidade e daquilo que são as respostas que o Sr. Dr. Luís Meira aqui teve a oportunidade de nos deixar, fica para nós bem claro, e não nos regozijamos com isso, de que há falhas graves no funcionamento do INEM que prejudicam a assistência e o socorro a pessoas em situação de emergência. E, portanto, para nós é claro que situações excepcionais requerem respostas excepcionais e requerem outro tipo de empenhamento político para corrigir uma situação em que, inegavelmente, há falta de recursos humanos, há tempo demasiado para garantir que esses recursos humanos estejam a colmatar aquilo que pode ser hoje o burnout de vários que estão a responder a estas situações. E, portanto, eu queria aqui também reiterar que nunca pusemos em causa o empenhamento, o esforço profissional. Volto a dizer que coisa distinta, e não se pode confundir uma com a outra e alegar que por isso mesmo não se pode fazer questões sobre esta matéria, coisa distinta é questionar a organização dos serviços, o planeamento dos serviços, o planeamento dos recursos. E quando eu pouco falei dos técnicos de emergência pré-hospitalar é porque, efetivamente, para garantir a prestação de cuidados, para garantir turnos que estão a descoberto, obviamente é preciso que decorram negociações e que se façam avanços para responder àquilo que são as naturais e legítimas preocupações desses técnicos. Portanto, não estamos efetivamente a empolar o que quer que seja, temos matéria que constitui preocupação, ao contrário daquilo que o Sr. Ministro da Saúde aqui veio dizer, que era de alguma forma fazer promessas de que tudo iria correr bem. Não podemos, numa matéria desta gravidade, estar tranquilos face às respostas que hoje aqui ouvimos. Eu queria, para terminar, colocar ao Sr. Dr. Luís Meira uma pergunta sobre as recomendações do grupo de trabalho sobre o INEM e, portanto, que nos deixasse uma nota sobre aquelas medidas que foram recomendadas e dessas quais é que serão implementadas, porque nos parece que, aliás, em sintonia com o que aqui hoje lhe foi questionado, há, por parte desse grupo de trabalho, críticas ao INEM, nomeadamente na questão dos recursos humanos. E, portanto, gostávamos de saber, em linha com essas recomendações, como é que vão atuar para tornar os processos de contratação mais céleres e para ter uma resposta mais atempada às necessidades. Só uma última questão. Quando é dito e falado sobre os 7 segundos, e não tenho tempo para me alongar, de facto, o que convirá a dizer, Sr. Doutor, é que com tempos de resposta maiores fica claramente comprometida a sobrevivência e a qualidade pós-paragem cardiorrespiratória das vítimas que são atendidas fora de um determinado timing. Portanto, estes 7 segundos não é nenhum número mágico, é um número em consonância com as melhores recomendações internacionais sobre a matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Teresa Santos, do PCP. Faz favor, tem a palavra. Paula, peço imensa desculpa.
Oh, Sr. Presidente, peço desculpa.
Paula Santos, se a Sra. Deputada permitir.
É só para pedir desculpa, porque como está, e para o Sr. Doutor se dar conta disso, está a decorrer um simpósio sobre a oncologia, onde os deputados foram convidados a estar presentes, e eu vou ter que sair, peço desculpa à Sra. Deputada, eu vou ter que sair e não ouvirei a resposta, mas está a minha colega Ana Rita Bessa, e portanto peço desculpa de ter que me ausentar. Muito obrigada. Obrigada.
Fica o registro. Sra. Deputada, e agora Paula Santos, faz favor, tem a palavra, deputada do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também ouvimos as respostas que foram dadas pelo Sr. Presidente, mas eu reiterava uma questão, que no que diz respeito à reorganização dos meios de emergência e de socorro por parte do INEM, e que pudesse desenvolver um pouco mais o que é que está efetivamente previsto para o futuro, ou qual é que é a intenção por parte do INEM relativamente a esta questão. Fez referência de que os 60 assistentes técnicos que serão contratados para o CODU serão, se eu percebi bem, um concurso de mobilidade interna. Eu alertava para uma preocupação que nos tem sido transmitida de que esta modalidade poderá não resolver definitivamente o problema, não só pelo número e pela carência, mas porque muitas das vezes outras experiências do passado já demonstraram que há trabalhadores que são colocados, mas que depois acabam por regressar aos seus postos de trabalho. Se não deveríamos, de facto, olhar para esta matéria e para estas questões de uma outra forma e com outras soluções. Fez uma referência, quando estava a falar, ao esforço ou à resposta por parte do CODU, de que eu registei, os trabalhadores têm feito um esforço muito grande. Nós não temos dúvidas nenhumas sobre isto, aliás, todos os trabalhadores do INEM, não temos nenhuma dúvida que quem está ao serviço e no desempenho de funções, de facto, tem feito um esforço enorme para poder dar o melhor de si e dar o melhor para aqueles que precisam da sua ajuda. Mas a questão aqui que está não está no esforço por parte dos trabalhadores, que nós reconhecemos e valorizamos. Devem também aos próprios trabalhadores terem condições de trabalho e serem valorizados. A questão está, de facto, nas enormes carências e que, pois, não permite naturalmente que a resposta seja a mais adequada. Mas isto não tem a ver
com o esforço por parte dos trabalhadores, tem sim a ver com insuficiências e limitações grandes por parte do serviço que acabam, pois, por ter consequências na resposta que é dada. E para terminar, registo quando fala que em relação ao CODU o facto de se ter recorrido à empresa não é para a contratação de trabalhadores, bom, não foi bem isso que eu vi, mas registro que o Departamento de Gestão de Recursos Humanos também não tem os trabalhadores necessários para aquilo que são as suas necessidades, e se calhar também aqui devíamos estar então a abrir concursos para que de facto pudesse proceder, porque eu creio que o concurso público deveria ser de facto assegurado na íntegra por parte da estrutura da administração pública, neste caso concreto, por parte do INEM.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Dr. Luís Meira. É só um momento. Pede a palavra para...
É uma interpelação, Sr. Presidente.
Faz favor.
Peço desculpa ao Sr. Presidente do INEM por ter interrompido. Mas, Sr. Presidente, eu gostava de lhe dizer que nós vamos fazer distribuir por todos os grupos parlamentares um anúncio de emprego para operadores de call center INEM CODU Coimbra, de uma empresa chamada Precise Recruitment and Selection, a tempo inteiro, publicado no dia 1 de julho, que visa a contratação por regime de prestação de serviços. E também gostava de questionar se este documento que foi distribuído corresponde a um documento oficial do INEM, uma vez que os dados que aqui se encontram quanto a recursos humanos distribuídos no palco da tragédia de Pedrógão ficam muito aquém, inclusive, dos recursos que o Sr. Deputado Luís Salles fez o favor de partilhar na intervenção agora mesmo.
Obrigado.
Não correspondem minimamente àquilo que o Sr. Deputado disse.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Dr. Luís Meira. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para tentar responder muito rapidamente às questões que foram colocadas e, concretamente, às que foram colocadas pelo Sr. Deputado Miguel Santos. Fez-me várias perguntas a que eu já tinha dado respostas. Portanto, eu vou repetir aquilo que disse. Relativamente ao INEM não ter planos de contingência, o INEM tem planos de contingência, tem um plano específico sobre a participação do INEM no DECIF, e não estou a falar do plano da ANPC, estou a falar de um plano próprio do INEM, que eu depois terei todo o gosto de fazer chegar aos senhores deputados. Sobre a questão da deslocação de colunas sanitárias dos bombeiros, vou repetir aquilo que disse. O SIEM, o Sistema Integrado de Emergência Médica, que é aquilo que o país tem desenvolvido nos últimos anos para dar resposta às populações em situações de emergência, é constituído pelo INEM e por vários parceiros do INEM, que são, obviamente, cuja operacionalidade é suportada pelo Instituto, mas que se destina a garantir o tal sistema que é robusto, redundante, e eu gostaria de deixar isso claríssimo, continua a merecer a confiança de todos os portugueses relativamente aos serviços que presta, com as dificuldades que são reconhecidas, com os problemas que são reconhecidos e que estamos a tentar resolver, porque os problemas de que estamos aqui a falar, nomeadamente o principal e que tem como consequência várias das questões que foram levantadas, é a carência de recursos humanos, que não é de hoje, não é do ano passado, tem anos de evolução, porque a verdade é que as entradas não chegam sequer para compensar as saídas que temos tido em termos de trabalhadores que garantem o funcionamento do CODU e dos meios. Sobre uma questão muito concreta que tem a ver com as chamadas não atendidas, Sr. Deputado, as chamadas não atendidas em 2017, de janeiro a junho, foram 5,78%, o número é 41.708. Nós não lhes chamamos chamadas não atendidas, chamamos-lhes chamadas desligadas na origem, porque há algumas pessoas, e isto também é bom que seja dito, que quando estão algum tempo à espera de entrar em contacto com o operador, desligam a chamada e voltam a ligar tentando ser atendidos mais rapidamente, o que não deverá acontecer. Por isso mesmo o INEM tem, já há algum tempo, o sistema de callback que permite identificar e recuperar grande parte destas chamadas. No mesmo período, janeiro a junho de 2017, através deste sistema, foram recuperadas cerca de metade destas chamadas, afetadas, sendo que as restantes, muitas delas, são chamadas que entretanto voltaram a gerar ocorrências ou são chamadas de operacionais que também tentam usar o 112 para entrar em contacto com o código. Portanto, mais concreto não poderia ser, fornecendo estes números. Sobre a questão, mais uma vez, que está a causar alguma perturbação, se houve ou não empenhamento de meios para o incêndio, eu volto a dizer que houve, que foram os adequados e, numa fase inicial, tiveram grande dificuldade para garantir o seu serviço, não apenas por causa do CIRESP, mas pelas dificuldades de um teatro de operações muito complexo, em que as deslocações estavam perfeitamente condicionadas e eu até aproveito para falar numa questão que foi levantada na comunicação social, inclusivamente mereceu perguntas dos grupos parlamentares daquele bombeiro que demorou muito tempo a chegar à Perlada, em que houve claramente uma dificuldade em conseguir efetivamente garantir que aquele bombeiro chegasse como todos nós gostaríamos, sobretudo aqueles que estiveram no terreno e os médicos e enfermeiros que desde muito cedo estiveram sempre a acompanhar aquele bombeiro, e se calhar isto é o mais importante, porque mal foi possível, passado cerca de 2 horas do acidente, aquele bombeiro estava com o médico e enfermeiro da Vemera a acompanhar, prestando os cuidados que eram necessários. E depois foi a gestão de um teatro de operações muito complexo que dificultou depois que, como todos nós, particularmente aqueles que estavam no terreno, gostariam que esse bombeiro pudesse chegar o mais rapidamente possível ao hospital de destino. Reitero também que em situações de catástrofe, isto é uma das características da medicina de catástrofe, que inclusivamente a própria Proteção Civil se baseia numa série de princípios que contam com a solidariedade das populações, e nenhuma população deste país irá sequer reconhecer ou exigir que os meios que estão afetos àquela população não sejam usados para socorrer outras populações de outras regiões que estão em risco, que estão em perigo e que precisam de assistência. Este é um dos princípios básicos da Proteção Civil, daquilo que é a medicina de catástrofe, é usar recursos, muitas vezes recursos do dia-a-dia, para dar resposta a uma situação muito excepcional e particularmente exigente em termos de recursos que foram injetados. Naquilo que diz respeito ao INEM, volto a frisar, os recursos, nomeadamente das nossas ambulâncias, não foram deslocados. Houve, efetivamente, uma ambulância que foi a CIV de Lisboa, que foi, no início, deslocalizada para Pedrógão, porque precisávamos ter recursos diferenciados no terreno, assim como aos helicópteros que foram deslocalizados para aquela zona e que, nessa noite, com grandes dificuldades operacionais, fizeram o transporte de 4 dos bombeiros. E eu estive lá, sou deputado, e os helicópteros levantaram voo com faúlhas a cair ao pé do helicóptero e quem estava de serviço correu riscos para garantir o socorro e isso deve ser reconhecido. Sobre a questão dos psicólogos, os psicólogos obviamente foram também deslocados, não foram todos para o terreno, efetivamente nós tivemos todos os nossos psicólogos ao longo do tempo em que durou a nossa intervenção nessa área empenhados, mas não tivemos lá todos os psicólogos desguarnecendo completamente tudo aquilo que é a resposta que o INEM tem que garantir relativamente a essa matéria. E foram importantíssimos para coordenar numa fase inicial aquilo que foi a resposta em termos de apoio psicológico e depois de apoio psicossocial, como aliás foi reconhecido por várias entidades. Sobre a questão que o Sr. Deputado António Salles colocou sobre como atuar em situações de catástrofe, efetivamente as situações de catástrofe são imprevisíveis, elas vão acontecendo, infelizmente, nós temos que estar, obviamente, minimamente preparados. Eu também já disse há pouco que, neste momento, não é viável termos meios alocados como reserva, porque estamos com as dificuldades que temos neste momento para garantir o funcionamento do dispositivo do dia-a-dia, mas isso não nos impede de efetivamente ter planos de contingência que existem e, como disse, vou fazer chegar aos senhores deputados para não perceberem ou não acharem que de facto as coisas acontecem por acaso, porque não acontecem. E nestas situações é preciso gerir os meios que existem no terreno com todas as dificuldades que há. Sobre a questão do concurso para os 100 técnicos, pronto, eu vou-me repetir relativamente a esta matéria. Efetivamente, nós temos o compromisso do Governo de que nos próximos anos serão autorizadas mais entradas, e o número que está em cima da mesa é de mais 100 técnicos. Por isso mesmo, nós vamos criar, já com este concurso, uma bolsa de recrutamento e, sendo autorizados estes 100, como se espera que venha a acontecer em 2018, eles muito rapidamente, aliás, poderão provavelmente entrar imediatamente, e estes 100 técnicos que nós estamos agora a falar provavelmente passarão a 200, desde que obviamente a bolsa de recrutamento comporte este número. Neste momento nós temos, na fase atual do concurso, 560 candidatos ainda a poderem chegar a essa fase final. Sobre a questão muito concreta do posicionamento estratégico dos meios para usar as tais capacidades que o CIRESP permite, mesmo quando tem dificuldades no seu modo de funcionamento normal, como é evidente, isso é uma gestão local, e não iremos fazer isto se não for absolutamente necessário para garantir precisamente a assistência às vítimas que carecem desta assistência. Portanto, não iríamos fazer isto se não tivéssemos meios suficientes no terreno para o fazer, de modo a aumentar a capacidade de comunicação relativamente à utilização do CIRESP. Sobre a questão que a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, eu não concordo, há falhas, há dificuldades do INEM, há pontualmente situações que obviamente carecem de uma análise profunda que nós procuramos fazer todos os dias, porque queremos, como é evidente, melhorar e aprender com aquilo que de menos bom fazemos. Mas, dado o volume de serviço que temos, dadas as capacidades em termos de recursos que temos, eu volto a frisar e quero deixar esta nota bem clara. A população portuguesa pode continuar a confiar no INEM para utilizar o 112 sempre que precisa, porque o meio disponível mais próximo será acionado, seja do INEM, seja dos bombeiros, seja da Cruz Vermelha, para dar uma resposta cabal às necessidades nesta área. Sobre a questão do grupo de trabalho para o CODU, nós concluímos há pouco tempo um pequenino período de auscultação de quem quisesse contribuir com sugestões para complementar aquilo que são as recomendações deste grupo de trabalho. É verdade que o próprio grupo de trabalho reconheceu que o principal problema neste momento é a falta de recursos humanos. E para esse problema temos os vários procedimentos que estão em cima da mesa e que estão a decorrer para garantir o reforço de recursos humanos o mais rapidamente que for possível. A Sra. Deputada Paula Santos referiu essa preocupação com o procedimento das mobilidades, e é precisamente por partilharmos essa preocupação que usamos a tal alternativa, e eu volto a dizer e que fique claro, por muito que o anúncio tenha sido publicado, o INEM não contratou uma empresa, aliás, o contrato é público, portanto pode ser consultado. A empresa foi contratada única e exclusivamente para fazer a identificação de candidatos com as características que nós pretendíamos para facilitar o processo. A contratação, neste momento, está a ser garantida, ou vai ser garantida, como é evidente, pelo INEM. Não se trata de outsourcing e, mais uma vez, olhos nos olhos, Sr. Deputado, que fique clara esta questão. Eu gostaria de terminar referindo o seguinte. A preocupação sobre aquilo que o INEM faz, como é evidente, é sobretudo sentida pelo atual Conselho Diretivo, por todos os departamentos e serviços do Instituto, que têm a obrigação de garantir que o INEM cumpra a sua missão. E, volto a dizer, as populações podem confiar que tudo está a ser feito para colmatar estas carências, não as escondemos, e esse é o primeiro passo para as podermos resolver. É enfrentá-las de frente para elas poderem ser resolvidas o mais rapidamente possível. E por causa disso eu não gostaria de deixar de passar esta oportunidade para dizer que nós, até ao final do ano, vamos finalmente conseguir ter uma ambulância do INEM em todos os concelhos do país. É um processo que, posso-vos dizer, vai iniciar-se já hoje de tarde com a assinatura de dois protocolos para constituição de postos de emergência médica nos bombeiros de Pedrógão Grande e de Castanheira de Pera, que fazem parte daquela lista de concelhos que ainda não têm posto de emergência médica, e vamos também dar início ao processo de renovação da frota das ambulâncias dos postos de emergência médica, mais uma vez com os bombeiros de Góis e os bombeiros de Figueirão dos Vinhos, sendo que até ao final do ano vamos conseguir renovar 45 ambulâncias,
criar os postos PEM nos concelhos que não têm posto PEM neste momento e ainda reforçar 4 ou 5, para já estão previstos 4, vamos tentar fazer um quinto posto de emergência médica em concelhos que precisam deste reforço. Portanto, a nossa preocupação com aquilo que é a segurança das populações e a prestação dos cuidados de emergência médica é muita, é grande e por isso mesmo todos os dias trabalhamos para resolver os muitos problemas que a instituição continua a ter e a verdade é que o Conselho Diretivo do INEM gostaria que todos estes procedimentos fossem mais célebres, fossem mais rápidos, mas o INEM tem que cumprir aquilo que é a legislação, tem que cumprir aquilo que são as normas em termos de contratação pública e que, como conhecem e como sabem muito bem, para alguns processos nos levantam aqui algumas dificuldades. Também não queria deixar de referir que, e se calhar era um apelo que eu faria aqui, já tive a oportunidade de o fazer quando a Comissão Parlamentar de Saúde visitou o INEM, quando se deslocaram à região de Pedrógão, para referir uma questão que tem a ver com aquela alteração que a Assembleia aprovou relativamente ao regime dos bombeiros e que permite, neste momento, que os bombeiros, que são trabalhadores do INEM e que têm a respectiva acumulação de funções autorizada, possam sair deixando meios INOP, deixando turnos do CODU por preencher. Isto não é uma possibilidade. Isto já aconteceu, já houve meios que ficaram em NOP e houve turnos no CODU que não foi possível compensar por causa desta alteração, que, pura e simplesmente, não permite, não exceciona entidades como a INEM desta possibilidade de os trabalhadores que são bombeiros voluntários poderem sair para integrar o dispositivo de combate aos incêndios florestais.
Muito obrigado, Sr. Dr. Luís Meira. Se faz favor.
E é sobre uma interpelação. O Sr. Presidente do INEM acabou de referir que as contratações a que eu me referi no anúncio, que era simplesmente para encontrar os perfis e para selecionar as pessoas e que a contratação era diretamente pelo INEM, portanto não havia outsourcing. Eu gostava de dizer que este anúncio que eu tenho aqui, e que não é segredo, portanto estou disponível para ser distribuído, é público, aliás, define como empregador a Precise Recruitment and Selection. E mais à frente, na descrição da oferta, diz que está esta empresa, encontra-se a recrutar operadores de call center para o INEM CODU. Portanto, isto não bate certo com aquilo que o Sr. Presidente do INEM referiu e aquilo que eu
sugeria.
Naturalmente, que ele irá manter aquilo que afirmou, é que pudesse averiguar isto e então que este anúncio fosse devidamente corrigido com aquilo que são as palavras que o Sr. Presidente referiu.
Muito obrigado, ao Dr. Luís Meira, agradecer a presença, os esclarecimentos que nos deu e a disponibilidade de estar aqui connosco para isso mesmo e para debatermos estes temas relacionados com o INEM. Muito obrigado. Faríamos 2 minutos de intervalo para...